no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia, o jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Defesa Civil envia ajuda humanitária para municípios do Amazonas. Ronda Maria da Penha realiza fórum em Santarém. Câmara de Bragança empossa primeiro vereador com deficiência visual. E programa de aquisição de alimentos lança chamada para agricultores no Careiro.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia é Notícia, falando que a Ronda Maria da Penha realizou o primeiro fórum de enfrentamento à violência contra a mulher em Parintins. O fórum foi alusivo à campanha Agosto Lilás. Saiba mais com Neucelino Santarém.
Em alusão ao Agosto Lilás, o 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins, por meio do programa Ronda Maria da Penha, realizou o primeiro fórum de enfrentamento à violência contra a mulher. O evento aconteceu nesta quarta-feira no auditório do Centro do Idoso Pastor Lessa. A programação contou com o café da manhã e debates com temáticas diversificadas abordadas pelos representantes dos órgãos e secretarias do município que trabalham no combate à violência contra a mulher. Uma das palestrantes convidadas para a mesa, a Cabo PM Vilciele Marinho, ressalta o trabalho da Ronda Maria da Penha no município de Parintins.
É um dos grandes presentes que nós podemos dar às mulheres parintinenses, né, o Ronda Maria da Penha, e fazer um acompanhamento dessas mulheres que possuem medida protetiva, né? Nós fazemos esse trabalho de fiscalização das mulheres que possuem medida protetiva vigente. É, muitas vezes tem receio de que o autor volte a agredi-las, né, no local onde elas estão, em sua residência. Então nós fazemos essas rondas constantes, nós fazemos visitas e acompanhamento dessas mulheres para a segurança delas. Então, trazer o Ronda para cá foi um presente para essas mulheres e nós ficamos muito, muito felizes em fazer esse trabalho, né? É, cada mulher que a gente atende, que a gente acolhe, que a gente orienta. Então, assim, o Ronda, ele veio para dar mais segurança a essas mulheres.
A Cabo destaca ainda que um dos principais mecanismos de combate apresentado às vítimas durante o atendimento residencial é a denúncia do acusado.
A resistência, né, dessas mulheres, muitas vezes, de fazer a denúncia, procurar a delegacia, muitas vezes nós fazemos atendimento. Nós somos o primeiro, muitas vezes, a chegar nessas ocorrências, né? Elas são o primeiro contato que elas têm, somos nós. E ao chegar no local, nós fizemos todas as orientações, instruímos, orientamos o que, é que elas podem fazer, né, para sair desse ciclo de violência. Então, nós orientamos aí a uma delegacia para fazer o registro.
Na ocasião, a psicóloga Tarzia Abrelais destacou seu projeto Comunidade SM como um movimento que contribui para a saúde da mulher, principalmente das que sofreram violência doméstica.
Na realidade, esse grupo, ele funciona como uma terapia em grupo para essas mulheres, e lá elas vão através, né, das outras mulheres que frequentam. Nós não temos um ponto fixo onde elas podem ir até lá para fazer esses atendimentos, mas hoje em dia a gente tem essas parcerias com a própria delegacia, com a delegada Marna. Então algumas pessoas que já conhecem esse serviço, que é um serviço onde a gente atua trabalhando a saúde mental dessas mulheres que vão até lá.
Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, a Defesa Civil está enviando ajuda humanitária para municípios afetados pela estiagem. Mais de 200 toneladas de alimentos, caixas para armazenamento de água e purificadores fixos já foram enviados para 9 municípios do estado. A reportagem especial é de Lies de Costa.
O primeiro envio de ajuda humanitária para municípios já afetados pela estiagem no Amazonas este ano começou a ser realizado no início desta semana. Coordenada pela Defesa Civil do Estado, a Operação Logística conta com o apoio das Forças Armadas e está enviando 220 toneladas de alimentos, além de caixas para armazenamento de água e purificadores fixos do projeto Água Boa para 9 municípios amazonenses. Cerca de 130 mil cestas básicas devem ser entregues neste primeiro momento, como explica Wilson Lima, governador do Amazonas.
A nossa previsão é de que nós entreguemos só por parte do Estado algo em torno de 130 mil cestas básicas. Hoje, nesse primeiro momento, nessa primeira fase, nós estamos encaminhando 30 mil cestas básicas, e nos próximos 15 dias a gente deve deflagrar a segunda etapa dessa operação, e isso vai depender muito do tempo de resposta, da preparação desse material, da entrega das cestas básicas pelos fornecedores, e também à medida em que os municípios vão entrando nessa condição de situação de emergência.
3 carregamentos de ajuda humanitária devem ser enviados para atender municípios das Calhas do Alto, Solimões e Purus, alcançando cerca de 43 mil pessoas, segundo a Defesa Civil. Clóvis Araújo, secretário adjunto do órgão estadual, destaca que a iniciativa não é uma ação isolada da Defesa Civil.
O governador tem orientado para somarmos esforços e todas as secretarias empenhadas para mitigar esses impactos. Porque a ação não é uma ação isolada da Defesa Civil, mas sim uma ação de governo, uma ação do governo do Amazonas, onde o comitê, que é liderado pelo governador do estado, tem somado esforços, tem disponibilizado toda a estrutura para atender a população e mitigar esses impactos aqui no nosso estado.
5.800 cestas estão sendo levadas para a Calha dos Solimões em uma balsa do Exército, enquanto o restante, 1.500 cestas, seguem em um navio da Marinha do Brasil. Também estão sendo enviadas 100 caixas d'água de 500 litros e 10 purificadores de 5 mil litros do projeto Água Boa. Charles Bittencourt, comandante do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia, acompanhou a operação de embarque de ajuda humanitária e reforçou a importância do apoio à população neste momento.
E a gente conseguiu realizar esse apoio porque é uma das vocações estratégicas do Comando Militar da Amazônia tratar com respeito e apoiar a comunidade amazônica. Então a gente não poderia nos furtarmos do direito de apoiarmos a população amazônica nesse momento de necessidade. Cooperar com o desenvolvimento nacional.
Todo o material do Alto Solimões tem como destino o município de Tabatinga. A cidade foi escolhida como centro de distribuição devido à localização estratégica para encaminhar os suprimentos até os outros municípios da Calha. A estimativa da Defesa Civil é que os itens cheguem ao município em até 3 semanas e sejam distribuídos a 29.200 pessoas. João Alberto, comandante do 9º Distrito Naval, vistoriou a logística em outra área de embarque no porto de Manaus, capital amazonense. Além do transporte de suprimentos, ele destacou outros trabalhos executados pelo comando no período de estiagem. O estado também vai destinar mais de 3.500 cestas básicas para 2 municípios da Calha Purus, atendendo 14 mil pessoas. Os materiais devem ser enviados para os municípios de Tapauá e Canutama. A ajuda humanitária vai sair do porto de Manaus em barcos de linha. Para Tapauá, a previsão da chegada é de 3 dias, enquanto Canutama, a viagem deve durar cerca de 7. Monitoramento realizado pela Defesa Civil aponta que, até o momento, mais de 88 mil pessoas foram afetadas pela vazante no Amazonas. Aproximadamente 22 mil famílias atingidas. Em prejuízos na agricultura e pecuária, os impactos somam R$ 37 milhões, além de problemas na área de saúde, esgoto, limpeza urbana e educação. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a fumaça que encobre o estado do Amazonas é resultado da falta de cuidado com a casa comum, destacou Frei Paulo Xavier. A exposição prolongada à poluição do ar pode ser associada a problemas respiratórios graves, como asma e bronquite. Confira com Rafaela Amorim.
Nos últimos dias, o estado do Amazonas tem sido coberto por uma espessa nuvem de fumaça, originada principalmente por queimadas descontroladas e desmatamento. O fenômeno que já afeta a qualidade do ar e a saúde de milhares de habitantes. O coordenador da Comissão de Ecologia Integral e Frade Capuchinho, Frei Paulo Xavier, é um defensor da preservação ambiental e aborda a situação com um forte apelo para ação coletiva e um chamado à responsabilidade sobre a casa comum.
A questão da crise climática e toda essa situação da fumaça que estamos vendo e vivenciando todos os anos aqui na nossa região, em Manaus e na Amazônia, é fruto do descaso com relação a esse cuidado com a casa casa comum. Cuidado que deve partir exatamente de um compromisso humano, de respeito com a pessoa humana e, sobretudo, com toda a criação.
Os focos de queimadas registrados no Amazonas entre 1º e 12 de agosto mais que triplicaram em comparação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Saltou de 1.220 no mesmo mês em 2023 para 3.043 em 2024.
Nós todos, habitantes da Casa Comum, temos a responsabilidade do cuidado. No próximo ano vamos na cidade de Belém, no Pará, fazer acontecer. É a segunda que acontece no Brasil. Seria uma grande oportunidade para a gente repensar a questão do cuidado com o ser humano, com a Casa Comum.
A exposição prolongada à poluição do ar pode ser associada a problemas respiratórios graves, como asma e bronquite, além de agravar doenças pré-existentes. Deve-se tomar bastante água e evitar exposição. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Dirceu Parintins realiza a campanha Agosto Dourado.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos. Tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Jornal Amazônia é Notícia.
Operação da Polícia Federal apura estelionato previdenciário. Prejuízo com saque fraudulento foi evitado. Daniela Pantoja tem as informações.
A Polícia Federal cumpriu na quarta-feira 2 mandados de busca e apreensão na cidade de Rondon, no Pará, expedidos pela Justiça Federal. A operação, denominada de Preve Fácil, visa apurar crimes de falsidade ideológica e estelionato previdenciário. A investigação teve início a partir da constatação pela Justiça Federal de documentos falsos apresentados em ações previdenciárias, nas quais requeria concessão de benefício de aposentadoria rural pago com recursos federais. A requisição foi negada e o benefício, de valor não divulgado, não foi concedido. Durante as buscas, foram apreendidos diversos documentos referentes aos processos judiciais, além de um smartphone e um notebook do escritório alvo da operação. Os três responsáveis foram identificados. A operação foi denominada de Preve Fácil devido à facilidade na obtenção do benefício previdenciário rural de maneira fraudulenta perante a apresentação de documentos falsos. A flexibilidade nos requisitos para obtenção, que busca auxiliar trabalhadores rurais, torna a prática comum entre criminosos. Os prejuízos com a concessão de benefícios previdenciários fraudulentos são suportados por toda a sociedade, que contribui para o custeio da Previdência Social. As investigações avançarão de acordo com a atuação dos investigadores nestes e em outros casos. Com informações da Comunicação Social da Polícia Federal em Marabá, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Câmara Municipal de Bragança, no Pará, empossou o primeiro vereador com deficiência visual. A posse aconteceu nesta quarta-feira. Os detalhes com J. Bahia.
A Câmara Municipal de Bragança reuniu solenemente na tarde desta quarta-feira para dar posse ao vereador Marcelo Baldez. Sob a presidência de Marinaldo Ambrósio, o Marico, a sessão contou com a maioria dos parlamentares, além da presença de amigos e familiares do novo parlamentar. Marcelo Lima Baldez, quinto suplente do Partido Social Democrático, PSB, foi eleito com 128 votos e recebeu o diploma de vereador em substituição a Hélder dos Santos, que foi cassado pela Justiça Eleitoral em decorrência de ter trocado de partido. Outros 3 candidatos suplentes foram impedidos de assumir o cargo em função de terem também trocado de partido. O presidente da Câmara, vereador Marinaldo Ambrósio, falou do momento histórico para a Câmara.
E com certeza ele vai sim contribuir com o nosso município, mais uma vez aqui parabenizar ele, que é inédito, né? A gente viu aqui, ele teve 128 votos e é realizar um sonho dele, né? Ele foi muito sincero no comentário dele, que um dia ele sonhou em ser vereador e com isso Deus cumpriu na vida deste rapaz, que é deficiente visual, a sentar na cadeira de vereador do município de Bragança. Estou muito feliz por isso.
Marcelo Baldez falou sobre a oportunidade de assumir o cargo de vereador em Bragança.
Assim, como uma pessoa que crê fielmente em Deus, foi uma coisa que eu conversei com Deus pedindo que um dia eu sentasse aqui. E isso é realização de um sonho que eu sonhei lá atrás e depois, com o passar do tempo, achei que não poderia se tornar realidade e hoje se torna uma realidade.
Baldez diz que tem uma bandeira nesse pouco tempo que resta de mandato.
Apesar de ser uma pessoa com deficiência visual, é desenvolver projeto que atenda todas as deficiências na sua totalidade.
Marcelo Baldez é o primeiro parlamentar portador de deficiência visual a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Bragança. Ele fez parte do projeto Aluno Repórter da Fundação Educadora de Comunicação e possui nível superior com formação em História pela Universidade Federal do Pará. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o GCEI Parintins realiza a campanha Agosto Dourado. A campanha é dedicada à importância do aleitamento materno. Acompanhe com Neucelino Santarém.
O Distrito Sanitário Especial Indígena de SEI de Parintins realiza esta semana a abertura do Agosto Dourado na Casa de Saúde Indígena CASAI. A campanha Agosto Dourado é dedicada ao fortalecimento e à promoção do aleitamento materno e este ano aborda o tema Amamentação, Proteger e Incentivar. Um cuidado de todos. Em mobilização ao período, o DSEI Parintins prepara uma programação especial de abertura que inicia nesta quarta-feira, como destaca o nutricionista Bruno Coide.
O Agosto Dourado simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. E a nossa ação é voltada totalmente às grávidas que estão alojadas na CASAI Parintins e a equipe da INSE, que já desenvolve esse trabalho em território.
Bruno Coide ressalta os benefícios da amamentação para o bebê e para a mãe.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, por ano, cerca de 6 milhões de vidas são salvas por causa da amamentação exclusiva até o 6º mês de idade. E amamentar tem vários benefícios, tanto para o bebê quanto a mãe. O bebê deve mamar logo após o nascimento. O leite dos primeiros dias após o parto é chamado de colostro e oferece grande proteção contra infecções. Dizemos que o colostro é a primeira vacina do bebê.
Durante todo o mês de agosto, as equipes multidisciplinares de saúde indígena ENSE vão desenvolver a campanha nos territórios de abrangência do DSEI Parintins. Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Evite abrir e fechar a geladeira. Abrir e fechar a geladeira várias vezes ao dia aumenta o valor da conta de luz no final do mês. Para evitar o gasto extra e o desperdício de energia, compre garrafas térmicas para ter água gelada sempre que desejar.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Programa de aquisição de alimentos lança a segunda chamada pública para agricultores do Careiro, no Amazonas. O programa é pactuado junto ao governo federal. Os detalhes com Derleia Oliveira.
Uma nova etapa do programa de aquisição de alimentos será executada no Careiro a partir do mês de setembro, com o lançamento do novo edital para a compra direta de produtos dos agricultores familiares. O programa, pactuado junto ao governo federal, adquire itens que posteriormente são doados para instituições cadastradas que distribuem às famílias de baixa renda. A coordenadora do programa no Careiro, Fernanda Souza, fala sobre as expectativas para a execução nesta nova etapa.
Nós vamos estar lançando essa semana a segunda chamada pública do Programa de Aquisição de Alimentos Municipal. Nós fomos recentemente contemplados com um novo recurso para começar essas compras direto da agricultura familiar para distribuição imediata no período de setembro a dezembro.
Fernanda ressalta que um dos propósitos em executar o programa neste momento é minimizar os impactos da estiagem.
Então, a gente está lançando essa chamada, vamos começar as inscrições dos agricultores para que a gente possa estar fazendo essa execução agora durante esse período da estiagem, né, podendo contribuir para que todos possam, de fato, escoar seus produtos sem haver nenhuma perda e minimizando ao máximo os impactos da estiagem no nosso município.
Os agricultores com interesse em fornecer itens como hortaliças, frutas, polpas, dentre outros, devem procurar a coordenação para adiantar a documentação necessária. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto de pesquisa busca popularizar o conhecimento científico sobre a diversidade de peixes da Bacia do Tapajós. Um formulário está sendo aplicado com o objetivo de identificar a situação atual de divulgação sobre os peixes da região e, a partir de suas respostas, propor materiais de comunicação e espaços de diálogo. Daniela Pantoja traz as informações.
Um projeto de pesquisa intitulado Popularização do Conhecimento Científico sobre a Diversidade de Peixes do Tapajós, processo de digitalização do acervo do Laboratório de Ictiologia da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e criação de aplicativo, está sendo desenvolvido com o objetivo de disponibilizar o acesso ao conhecimento sobre a diversidade de peixes desta região. O projeto está sendo desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Natureza e Desenvolvimento da UFOPA, sob responsabilidade de Samela Cristina Bonfim e orientação do professor e Dr. Frank Heine Vasconcelos Ribeiro. De acordo com o professor e Dr. Frank Heine, o que motivou a pesquisa foi a percepção sobre a situação do estoque pesqueiro, sobretudo em decorrência da escassez do pescado e a intensificação da pesca predatória na região. Diante desse cenário, é urgente a promoção de ações para a recuperação desses estoques naturais.
O que motivou nossa pesquisa foi a percepção de que a pesca vem registrando declínios consideráveis no que tange o estoque pesqueiro, sobretudo em decorrência da sobrepesca. Então, nossa maior preocupação é com a escassez desse recurso pesqueiro num futuro muito breve. E isso, basicamente, por consequência, né, da intensificação da pesca predatória que tem sido registrada nos últimos anos. Então, dessa forma, é necessário, né, e urgente a promoção de ações que permitam a recuperação desses estoques naturais.
Frank pontuou ainda que a pesquisa prioriza dois instrumentos, um no contexto de monitoramento e o outro na conservação das espécies, no aspecto de garantir subsídios para a proposição de leis e políticas públicas para mitigar os impactos nos territórios pesqueiros.
A gente busca dois instrumentos mais importantes, né, no sentido de monitoramento, né, do status de conservação, né, dessas espécies, né, e visa, basicamente, garantir subsídios para proposição de leis e políticas públicas que possam ajudar a mitigar os impactos das ações antrópicas sobre populações de peixes. Então, a gente sabe que, né, os peixes, né, fornecem fonte de proteína para muitas populações, né, ribeirinhas, para populações tradicionais e para os grandes centros urbanos também, né, abastecem grandes centros urbanos, né, da Amazônia. Então, precisamos estar atentos, né, à conservação dessa fauna principalmente visando, né, o contexto da conservação dos ecossistemas naturais, porque isso vai garantir segurança alimentar, principalmente, né, para populações menos privilegiadas, digamos assim.
Para adquirir algumas informações, um formulário está sendo aplicado e, a partir das respostas e comentários, deve-se propor materiais de comunicação e espaços de diálogo que permitam o acesso de todas as pessoas. Ao final, também será elaborado um aplicativo com caráter educacional, justamente para popularizar o conhecimento científico sobre a diversidade das espécies, como reforça o professor e doutor Frank Rainer.
Ao final de tudo, queremos, né, elaborar, né, um aplicativo de smartphone, que pode ser utilizado em smartphone, e esse aplicativo, ele tem esse caráter educacional. Então, o que nós queremos é popularizar o conhecimento científico acerca da diversidade de peixes que nós temos na nossa região. Embora, né, pareça óbvio que muitos locais conheçam a nossa fauna de peixe, essa informação, na realidade, ela não é uma informação plenamente correta, né? Muitas pessoas, sobretudo as pessoas que, né, passaram a habitar a Amazônia, né, mais recentemente, né, não detêm, né, informações suficientes que permitam, né, a sensibilização dessas pessoas, né, no contexto da necessidade dessa conservação. Então, o que a gente precisa, né, é sensibilizar essas populações, e nós queremos um instrumento, né, de maior acessibilidade, né? Então, nesse momento, nós visualizamos, né, um aplicativo de smartphone que traga diversas informações sobre os peixes da bacia do rio Tapajós.
O aplicativo vai conter informações sobre o nome científico e popular das espécies, o uso dessas espécies, seja para consumo, comércio, ornamental e a distribuição geográfica. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
Atenção! A gente precisa acostumar-se a entender os gritos, falas e advertências da mãe de todas as formas de vida que conhecemos, a Terra. Nos últimos dias, ela lançou uma pergunta desafiadora, captada por pesquisadores que todos os anos examinam a relação entre o consumo da humanidade e a capacidade da Terra de repor o que foi retirado dela. Vocês acham que podem continuar vivendo na farra maluca de seu consumo? Já é tempo para entender que a Terra, se for mantido o ritmo consumista das últimas décadas, não tem como garantir a nossa vida por muito tempo. Se alguém tiver dúvida em relação a isso, tente levar a sério esta constatação científica. O consumo de bens naturais continua aumentando e, nos dias de hoje, já precisamos de todo o planeta e mais quase 2/3 de outra Terra, ou que a Terra tivesse quase o dobro do tamanho. Em 2024, a humanidade já consumiu em 7 meses tudo o que poderia consumir em 1 ano. Ou seja, a Terra será ainda mais explorada sem conseguir repor o que for extraído. E, com certeza, isso provocará mais desequilíbrios climáticos e conflitos socioambientais. Você está assustado com essa notícia? É melhor assustar-se do que pagar para ver. Agora, para sermos verdadeiros e justos, precisamos perguntar-nos: todas as pessoas têm responsabilidade igual por essa agressão à Terra? A resposta científica e comprovada a olhos vistos é essa: não. Esse aumento da agressão à vida na Terra é causado por uma minoria de seres humanos, os que estão viciados em consumismo. E por trás deles estão os milionários e bilionários que promovem o consumismo para enriquecer ainda mais. Estão, por exemplo, os bilionários que gastam bilhões de dólares para manter a extração e queima de petróleo e gás, impedindo, com mentiras e corrupção, que se deixe de usar estas fontes de aumento de gases de efeito estufa. E igualmente estão as empresas de marketing e mídias sociais. Precisamos ser amigos e amigas da Terra se quisermos viver por mais tempo por aqui. E precisamos, para isso, combater o consumismo e a economia de mercado capitalista, que precisa do consumismo como nós precisamos de sangue, de água e de ar.
O Encerra aqui a edição de número 4027 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Neucelino Santarém, J. Bahia, Anderley Oliveira, Daniela Pantoja, Liege Costa e Rafaela Amorim. Edição da Leuson Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.